Olá, ouvinte da Rádio Cultura AM 930, estamos ao vivo pela frequência AM 930, também pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o ID4 na Cultura, que hoje recebe mais uma vez o Dr. Rosinha, que é médico e ex-deputado federal, que junto a nós, a advogada e diretora do ID4, Jane Gizzi, e também Miriam Gonçalves, advogada e diretora do Instituto de Defesa Trabalhadora, nossa colunista, todas as terças e quintas-feiras. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação, e se você acompanha a nossa transmissão e quiser participar dessa conversa de hoje, que vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, o setor privado, ameaça de privatização e, claro, muitos vai comentar muitos dos acontecimentos dessa semana, liga para cá 3015-1800 ou mande sua mensagem pelas nossas redes sociais. Doutor Rosinha, bom dia, bem-vindo, obrigada pela sua participação, como é que estão as coisas por aí?
Olá, bom dia, primeiro obrigado aí pelo convite para participar desse debate, né? E eu acho que as coisas não estão tranquilas para nós, defensores do Sistema Único de Saúde, e para nós que dependemos do Sistema Único de Saúde, que é o debate que nós vamos fazer hoje aqui. Eu vivo dizendo o seguinte, nós aqui temos três males aqui em Curitiba. O presidente, o governador e o prefeito. Alguns ainda se livram do presidente, do governador e do prefeito, mas nós não conseguimos, vivemos os três problemas.
A gente agradece, doutor Rosinha, pela sua participação. Jane, bom dia, como é que estão as coisas por aí? Bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, Mariane, bom dia, Rosinha, Miriam, ouvintes. Agradeço o convite de novo, estou adorando vir e... Como Rosinha falou, o assunto de hoje, né, é um tema que a gente achou que estava sepultado com a revogação do decreto, mas não está, né, o tema do decreto dele, porque ele disse que vai fazer de novo, então, até porque o SUS é sempre um tema atual e hoje ouvir o Rosinha vai ser ótimo, vou aprender com ele sobre o SUS.
Vamos. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez pela sua participação, como é que estão as coisas por aí?
Vamos lá, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar com vocês. Rosinha, muito obrigada, que bom que você veio, Jane. Mas eu quero começar hoje, já vou passar para o nosso tema, mas eu tenho uma posição muito firme sobre isso, muito tranquila, e eu não posso deixar de registrar a minha indignação com a aprovação da desoneração de algumas, de 17 propriamente dita atividades, a desoneração da folha, como se diz por aí. E por que a minha indignação? Foi aprovada, passou amplamente e tal, acho que foram apenas dois votos contra, e de esquerda e de direita, e a minha indignação é porque, primeiro, não está de forma alguma comprovado que a desoneração da folha aumenta o número de empregos. Não há qualquer comprovação nesse sentido. E a outra coisa, o que acontece com a desoneração é que, na verdade, o nosso INSS, o nosso sistema de previdência, perde dinheiro. Teoricamente, vejam o seguinte, o Tesouro Nacional tem que fazer a compensação desse dinheiro que sai, o que eu duvido que aconteça. Ou seja, de alguma forma, ou pelo menos de duas maneiras, o governo federal está sustentando essas atividades e não há qualquer comprovação de que realmente haja um incremento no emprego, né? Enfim, isso eu fiquei muito triste, chateada, indignada mesmo. E também com a aprovação aí da independência do Banco Central. Eu acho que isso é um atraso, há um grande equívoco, inclusive das esquerdas, há um grande equívoco nisso, e eu espero estar errada, mas eu tenho a impressão que nesse ponto aí, o futuro não nos reserva uma boa experiência. Mas vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o Sistema Único de Saúde, e com essa coisa do decreto que vai e volta, esse especificamente, propunha a parceria público-privada no Sistema Básico de Saúde, e ele foi editado num dia, eu acredito que no dia 27, né? E no dia 28 já havia outro decreto que substituía e extinguia o anterior. Isso é muito próprio desse governo, né? O que confunde muito as pessoas. Ele faz um teste, joga uma legislação, uma proposta de toda sorte, e aí vê a reação. Se a reação for muito negativa, retira. O que realmente faz com que a sociedade fique tensa, sob tensão o tempo todo, porque eu não consigo lembrar de uma única providência, decreto, qualquer coisa desse governo que veio para facilitar ou para melhorar a vida das pessoas, muito pelo contrário. E aí fica nesse estique e puxa. Mas nesse caso, já está dito pelo Guedes que ele, que é o ministro da Economia, já nem sei se é o todo-poderoso, mas pelo menos o segundo aí da fila, talvez abaixo do meio ambiente, mas ele já disse que vai voltar. E não é a primeira tentativa de se privatizar a saúde básica, né, da população. E aí eu queria começar, Rosinha, com você, que você falasse para a gente um pouco a importância na saúde das pessoas, no que significa essa saúde básica para a população brasileira.
Bem, Miriam, eu gosto de, quando vai debater o SUS, meio rapidamente falar um pouco da história. As pessoas às vezes podem não entender. E às vezes eu acabo falando da história pessoal, porque mistura um pouco a minha formação. Quando eu me formei em 1976, até 1988, não existia o SUS. Então, quem é que tinha direito ao atendimento à saúde? Quem tinha carteira assinada. Imagina se fosse mantido isso hoje, quando acabou com a reforma trabalhista, que nem carteira assinada tem. Ele era atendido pelo INAMPS. Então, E quem tinha fundo rural? Mas nem todo mundo que trabalhava na roça tinha fundo rural. Então, fora isso, sobrava alternativa. Na época, que existia muito pouco planos de saúde, a alternativa era pagar, o médico tinha que pagar, ou então era atendido pela filantropia das Santas Casas, a maioria era Santa Casa. E eles eram internados, essas pessoas, internadas em enfermarias, com 10, 15 pessoas, e eram chamadas, essas pessoas, de indigentes. Então, o pessoal tem que entender que o SUS veio por uma luta de profissionais da saúde, 12 das profissionais de saúde, que tinha consciência que o direito à saúde tem que ser universal, e alguns sindicalistas, eu digo alguns que infelizmente nem todos os sindicalistas tinham essa consciência, até porque o sindicato, eles representavam pessoas que tinham carteira assinada, que já tinham direito ao INAMPS. Então, o SUS Universal foi uma conquista de luta de trabalhadores e trabalhadoras que tinham consciência que era saúde, e foi aprovada na Constituição de 88. Então, quando você aprova o SUS, é um passo enorme, direito do cidadão e da cidadã, e obrigação do Estado. Em que área? Em todas as áreas. Todas. Só que desde o início do SUS até agora, que ele foi aprovado na Constituição de 88, mas a lei de 1990, desde esse início ele tem inimigos. Ele tem adversários, que não são poucos. Não são só aqueles inimigos donos dos planos de saúde, ou inimigos donos dos grandes hospitais privados, que não atendem pelo SUS. Tem inimigo na política. Tem prefeito, vereador, vereadora, governador, presidente. Essas pessoas são os maiores inimigos. Por exemplo, quem deu um golpe na Dilma e no PT em 2016, deu um golpe no SUS, porque ali logo em seguida é aprovada a emenda constitucional 95, que já tirou 23 bilhões do SUS. E então esses inimigos querem destruir o sistema, porque se você tem um sistema universal, público de qualidade, o setor privado não está ali. Todo mundo vai preferir um sistema público de qualidade. E hoje ele já não é mais universal. O tão cantado e decantado Mandetta fez várias mudanças, inclusive no financiamento básico da atenção primária da saúde, como no piso básico, como também mudou. Só os municípios agora têm que fazer registro de CPF. O financiamento é pago de acordo com o número de pessoas cadastradas e não mais pela população. Então, os municípios aí vão levar um prejuízo enorme, porque vai diminuir o financiamento. Se antes era pela população, agora é pelo cadastrado, de acordo com o CPF. Tudo isso é método de privatização. Não é...
Rosinha, me perdoe te interromper, eu queria colocar duas coisas. Sobre a parte pessoal, eu tenho uma experiência também. Meu pai teve câncer aos 39 anos de idade, e o que a gente tinha, e não era muito, mas foi tudo para o tratamento. O que hoje ele teria sido tratado pelo SUS, provavelmente numa qualidade melhor do que ele foi naquela época. Mas me parece que quando você coloca, inclusive, do Mandetta e essa situação toda, acontece com o SUS a mesma coisa que vai acontecendo em outros setores em que o governo tem interesse em privatizar. Primeiro, ele faz um corte, ele precariza, né, em orçamento, precariza em contratação, em atendimento, para que haja na população esse sentimento de insatisfação para ele justificar uma privatização. Me parece que o que acontece aí é mais ou menos a mesma coisa. Mas antes que você responda, nós temos duas participações aqui que eu preciso falar. Uma é de Fortaleza, do Isaac Freire, o outro do Fernando Dantas, que está em Goiás. É super bacana ter vocês aí de outros estados participando. Mas passando de novo para você, Rosinha.
Esses obstáculos e inimigos vão se construindo dia a dia. E você acabou de dizer da precarização. O que que faz aqui? Então, a unidade básica de saúde, que eles fazem aquela portaria para privatizar. As unidades básicas de saúde estão muito sob a gestão dos municípios. Então, eu não vejo com aquela portaria ela fosse constitucional. Eu creio que ela é inconstitucional, porque todas as unidades básicas é tocado no Brasil pelos municípios. Mas acontece que os municípios estão fazendo isso, passando para as OS. Aqui em Curitiba passou a UPA, já terceirizou uma UPA, e pede para que as pessoas não vá a essa UPA, pede para que aquelas pessoas que vá para as UPAs, que são responsabilidade do município, aí que eles, ou das unidades básicas do município, não mande para a UPA da SIC, porque ela é privatizada, e ela tem que dar lucro, porque se manda lá vai ter que fazer alguns exames. Então, eles estão trabalhando no dia a dia para privatizar. Um dos mecanismos é a destruição da estratégia das equipes de saúde da família. Se você tiver equipes de saúde da família muito bem montadas, muito trabalhadas, resolve 80% dos casos que vão ser necessários do atendimento. Resolve isso. Então, eles desestruturam essas equipes ou terceiriza ou precariza os contratos. Veja só o Rafael Greca, na contratação de pessoas para atender o Covid-19, são todos contratos precários. Recebe por hora trabalhada. Então, não tem sábado, domingo, não tem nada. Então, é uma destruição, assim, vamos dizer assim, que você não faz muito debate público, você faz uma destruição pelos bastidores, toma conhecimento dessa destruição. O primeiro que toma conhecimento são os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, que tomam conhecimento, porque não tem mais concurso público, está precarizado. E quando nós, trabalhadores, eu agora já aposentado como trabalhador do SUS, nós, trabalhadores, gritamos, fazemos protesto ou greve, não faz só por salário. Como na educação, não faz só por salário nosso. Faz por defesa do sistema público. E aí o prefeito usa o argumento que está em greve porque quer aumento de salário, já ganha bem. Aí você mostra um salário de 2 mil, que é a média de salário de servidores públicos no Brasil todo, 2 mil reais. Para quem está desempregado é uma enorme de uma fortuna. Para quem ganha mil, nossa, que é o salário mínimo, é o dobro do que ele ganha. Então, há uma destruição.
E esses são os decantados, os exaltados, os me foge até o termo, servidores da saúde, né? Que se faz homenagem no Jornal Nacional, as pessoas choram, abraçam e tudo mais.
Bate palma à noite. À noite, agora no
Covid. Exatamente, na hora de dar sustentação à vida deles, é isso aí. Eu queria, antes de passar para a Jane, pedir para a Mariane. Mariane, você tem uma nota do Conasa aí, você podia ler para a gente? E aí, em seguida, eu passo para a Jane para os comentários. Jane.